Louvor e gratidão seja ao Senhor. Se dependesse da minha condição física, então eu realmente teria que ficar sentado. É um pouco mais cansativo ficar em pé aqui na frente do que sentado lá. Mesmo assim, somos gratos a Deus. Eu espero que todos nós sejamos isso do fundo de nossos corações, pelo grande privilégio de Ele ter revelado Sua palavra a nós e também nos ter mantido e nos mantém nela. O irmão Rus já agradeceu em relação ao piano. Eu tenho que confessar que eu gosto muito de ouvir música, mas se tudo é sempre bem afinado ou não, eu não posso julgar assim. Eu simplesmente gosto de ouvir a música. E quando nosso irmão mais jovem chegou hoje e disse assim horrorizado: isso é impossível, não se pode ouvir isso em relação ao piano desafinado. Então pensei comigo mesmo: veja, então, lá está uma orelha do especialista. Todos os outros ouvem apenas a música. E ele não ouve música, ele ouve os sons errados. E então ele diz: isso precisa ser afinado. Embora eu tenha que olhar um pouco para compreender que era necessário, eu gostaria de fazer a ponte entre estar em concordância com a palavra de Deus, ou afinado com a palavra de Deus. Há tantos na plateia que ouvem e pensam: sim, isso é tudo a palavra de Deus, e as teclas têm um bom toque, essa e essa passagem bíblica também são abordadas um pouco, assim como o sistema de 10 dedos, e as pessoas nem percebem que não há harmonia nenhuma, não há concordância nenhuma. Mas o especialista, ele ouviu aqui e ouviu ali, e ele diz: ó, isso não é possível assim, não se pode ouvir isso, aqui tem que ser afinado. Quem quer se deixar afinar pelo Senhor dessa maneira? Todos nós, de todo o coração. Quem quer ouvir as notas erradas dessa maneira? Sim, não é mesmo? Agora, vocês todos agora são musicais ao mesmo tempo, mas temos que, às vezes, também estar um pouco animados de vez em quando. Se não formos assim ou nos tornarmos assim, então nós sucumbimos. Pela graça de Deus, nós não queremos apenas pertencer àqueles que simplesmente dizem música é música e pregação é pregação. Nós, como o irmão Branham disse em uma pregação, nós queremos estar no espírito do compositor, no espírito daquele que deu a palavra e concordar com ele, estar em toda a sinfonia de Deus, ser absorvidos por ela sem que se ouçam discórdias e discordâncias. Quem quer vivenciar isso ainda? Que no final dos tempos, tudo estará realmente em harmonia divina. E nós já lemos isso como uma promessa, recebemos lido no profeta Isaías, de que Deus o Senhor, basicamente, Ele executa tudo no céu e na terra. E o seu braço está estendido sobre as nações. Quem o fará recuar? A destra do Senhor está elevada e a destra do Senhor mantém a vitória. Até mesmo o diabo terá que se submeter a tudo. E no final, ele também será pego e lançado no lago de fogo. E então, não viremos nem veremos mais nada dele. Esse também será um belo dia. Às vezes nos admiramos porque Deus permite todas as coisas. Provavelmente eu disse isso aqui na quarta-feira à noite, que Deus tem maneiras estranhas com o seu povo. Ele permitiu que Abel fosse morto e mandou colocar um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Imaginem só. Se nós tivéssemos que decidir, então teríamos dito: meu caro amigo, agora é fim. Você agora está aqui e vai ser pego. E Deus tem caminhos totalmente diferentes. Quem reconheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Nenhum de nós foi perguntado. E nenhum de nós será perguntado. Mas nós perguntamos sobre Deus porque Ele perguntou sobre nós. E nós falamos com Deus porque Ele falou conosco. E nós somos muito gratos pelo fato de que nesses dias podemos ter a ligação, a conexão clara e verdadeira com Deus. E que nós podemos, como já foi mencionado, nos permitir ser sintonizados com a palavra, ser divinamente afinados. Que isso nos seja concedido a todos nós. Gostaria apenas de ler brevemente alguns trechos das Santas Escrituras e também algumas citações, brevemente, do livro Os Sete Selos, do profeta Isaías, capítulo 38. Eu leio a partir do versículo 15. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa ou apesar da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, restaurará a minha força e me reanimará. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. E então, versículo 19, o vivente, ele te louva, assim como hoje eu faço. Talvez até aqui essa palavra. Deus, Ele deu promessas, Ele cumpriu muitas delas e cumprirá ainda as demais. Nós podemos confiar em Deus 100%. Nós não podemos correr à frente dEle, também não ficar atrás. Mas, se Ele nos der graça, andemos no mesmo passo com Sua palavra e Seu Espírito, de acordo com o Antigo e o Novo Testamentos, com nosso Deus, até que passemos da fé para o ver. Nós sabemos que a mensagem do tempo do fim é a palavra revelada de Deus. Nós já dissemos isso aqui muitas vezes. Cada pregação vem da palavra de Deus e nos leva de volta à palavra de Deus. Deus é o Deus de sua palavra. Por meio da palavra, tudo se tornou daquilo que Ele criou. Sem sua palavra, nada pode se tornar. Até mesmo para Cristo, todas as profecias foram dadas com antecedência. E toda a palavra de Deus, na medida em que saiu da boca de Deus, faz parte do plano geral e do programa geral de Deus. Nenhuma dessas palavras pode jamais caducar ou deixar de se concretizar. Tudo se cumprirá assim como Deus disse. Nisto, nossa fé está ancorada. Aqui está. O vivente te louva como eu o faço hoje. Eu penso que hoje, nesta tarde, agradeceremos ao Senhor, realmente agradeceremos do fundo de nossos corações. E a oração em conjunto tem uma grande vantagem, que todos podem orar junto e agradecer ao Senhor, mesmo aquele que de outra forma teriam dificuldade de abrir a boca individualmente para agradecer a Deus. Ao Senhor, milhões de pessoas, bilhões de anjos ou querubins podem prestar louvor a Ele. Ele tem tudo sob controle em um piscar de olhos. Deus é altamente exaltado. Não precisamos esperar uns pelos outros para agradecer-lhe um atrás do outro. Nós podemos elevar nossas vozes unanimemente e oferecer ao Senhor nossa dívida de gratidão. Eu queria ler mais algumas passagens, porque a palavra de Deus é simplesmente tão preciosa que se poderia falar sobre ela dia e noite e nos aprofundarmos nela. Em Isaías 25, versículo 7, está: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará Deus o Senhor as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, porque o Senhor o prometeu. Aqui está a promessa. Ele fará com que a morte desapareça para sempre e enxugará as lágrimas de nossos olhos. Vamos ler para isso a palavra de Apocalipse, capítulo 21. Aqui está escrito a partir do versículo 3. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Glória seja a Deus. Aqui no Antigo Testamento, Deus falou por meio do profeta Isaías, e aqui está tão maravilhosamente, porque o Senhor prometeu. No Novo Testamento, lemos o cumprimento do que foi anunciado no Antigo Testamento. Sim, o próprio Deus estará entre eles e enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte não existirá mais. Amados, quão gratos seremos e quão felizes seremos quando nada, nem mesmo um traço restar de tudo que veio sobre a humanidade por meio da queda no pecado. Nada de pecado, nada de doença, nenhuma morte, nenhum sofrimento, nenhum choro, nenhuma angústia, nenhum enterro, nenhum cemitério, nenhuma tristeza, nada mais existirá. Então, a boca se encherá de riso e a língua cheia de glorificação. Isso não é uma história. Isso é realidade divina da qual você e eu participaremos por meio da graça de nosso Deus. Pois Ele prometeu. E o que Ele prometeu, certamente cumprirá. O que Ele se propõe a fazer, isso Ele faz. Então, a outra passagem aqui no profeta Isaías, no capítulo 49, somente para mostrar o paralelo com Apocalipse 7, aqui está escrito em Isaías 49, a partir do versículo 10, Isaías 49, a partir do versículo 10, nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Se voltarmos para Apocalipse 7, então quase as mesmas palavras estão escritas, dizendo que eles não serão mais atingidos por queimaduras do sol e que não terão mais fome nem sede. Nós já mencionamos isso na noite passada, Apocalipse 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ouçam agora, não terão mais fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não é isso algo maravilhoso? Nosso Deus é rico em misericórdia, rico em graça para com aqueles que fazem uso de sua misericórdia, de sua graça, que vem a Ele, que precisam de sua ajuda. Há pessoas que não precisam da ajuda de Deus, mas o Senhor ajuda aqueles que vêm a Ele e buscam sua face. Eu gostaria apenas de ler brevemente algumas citações por causa daqueles que podem ser movidos para frente e para trás por certos ensinamentos. Aqui está: pois assim como está escrito, que ninguém conhece a hora da sua vinda, também ninguém saberá o mistério dos sete trovões. Vocês todos ouviram? O que é então com todos aqueles que dizem que eles sabem? Estão falando a verdade ou estão mentindo? O que então? Eu digo a vocês que o Espírito da Verdade está ligado a Deus e à sua palavra. O Espírito da Mentira está ligado a todos aqueles que praticam e fazem mentiras. E Satanás é o primeiro grande mentiroso, e as Santas Escrituras dizem, ele é um mentiroso desde o princípio. E quando ele fala de si mesmo, ele fala uma mentira. Isso ele já começou no Jardim do Éden, e isso ele continua a fazer com todos aqueles que o ouvem. Eu leio novamente isso com alegria. Porque assim como está escrito que ninguém sabe a hora da sua vinda, assim também ninguém conhecerá o segredo dos sete trovões. Página 349, primeiro parágrafo do Livro dos Selos. Quando nos reunimos, então, não para concordarmos com um homem, ou sermos concordados com um homem, com seu ensinamento e conhecimento, mas para concordar com Deus sob o eco da sua santa e preciosa palavra, pois é para isso que fomos destinados, para que sua palavra nos faça concordar com ele. Bem-aventurado é aquele que pode dizer sim e amém às suas palavras. E aqueles que não podem fazer isso em coração, têm coração partido e se abrem assim para outras coisas que então ainda surgirão, ou que podem surgir. Já é hora de crer e levar a sério o que o irmão Branham disse. Ele disse literalmente: o ventre do coração, depois de receber a semente da palavra, fecha-se de modo que essa semente não pode ser mais cruzada nem misturada, mas permanece a semente original divina. E a palavra de Deus é a semente original de Deus. E todos os que nasceram de Deus têm o direito de ouvir a palavra de Deus. E também está escrito: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Aqui está na página 341. Eu só sei que os sete trovões revelam o segredo de que o silêncio entra no céu. Talvez já tenha chegado a hora de essa grande pessoa que estamos esperando apareça. Talvez por esse ministério com o qual tentei trazer as pessoas de volta à palavra, talvez tenha sido lançado o alicerce. Para que havia um ministério? Para trazer as pessoas de volta à palavra de Deus. Todos os profetas foram enviados por Deus para trazer o povo de Deus de volta a Ele. Se esse é o caso, então eu deixarei vocês para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Se isso acontecer, então eu diminuirei para que ele possa aumentar. Eu tive o privilégio de Deus de ver esse desenvolvimento. Isso é a verdade. Ele viu as coisas em visões, assim como João na ilha de Patmos. Mas nós, pela graça, poderemos vivenciar o que os profetas viram em visões, pela graça de Deus. Porque agora é o fim de todas as coisas. O que Deus planejou fazer, isso ele o fará em breve, porque o tempo está se esgotando. Não há dúvidas quanto a isso. Algum dos grandes diplomatas norte-americanos disse algumas semanas: nós somos a primeira geração a perceber que somos a última. Um homem incrédulo que diz: nós somos a primeira geração a perceber que nós somos a última. Deus pode até mesmo guiar os incrédulos como correntes de água. Eu disse a vocês aqui na quarta-feira à noite, quando estava hospedado no hotel em Zurique, hotel do aeroporto, no quarto 409, estava pendurada lá a primeira máquina de Rolls-Royce. E sabe o que estava escrito lá em cima? Últimos dias. Os últimos dias. Isso no ano de 1918. Quem quer que tenha feito esse projeto, seja qual for o engenheiro que tenha ficado lá na prancheta de desenho, estava lindamente gravado Rolls-Royce, tem pouca semelhança com carro ou avião moderno, mas no ano de 1918, e sobre a imagem inteira, então em letras maiúsculas, últimos dias, last days, até mesmo os incrédulos têm uma premonição, uma inspiração de que os últimos dias, os últimos tempos chegaram. Mas, pela graça de Deus, podemos pertencer àqueles que não se limitam a dizer: nós somos a primeira geração a saber que somos a última, mas nós podemos ser a geração que terá permissão para vivenciar a visitação de Deus pela última vez no tempo da graça. E esse é o maior privilégio de todos os tempos. O irmão Branham disse em um lugar: se o Senhor tivesse me perguntado antes do início do tempo, quando você gostaria de me servir, em que geração você gostaria de viver, então ele responde espontaneamente: Senhor, eu quero viver nessa geração agora e servir a Ti. Por um lado, um tempo mau, um tempo como nunca foi antes. Por outro lado, um tempo glorioso, um tempo maravilhoso, da revelação divina de Sua palavra e de Sua vontade como nunca antes. Tudo está em concordância. Mas nós temos que deixar que Deus nos sintonize. Não assim, de acordo com feito em casa, com o lema feito em casa, mas tem que estar certo. Os mestres têm que trabalhar. E apenas um que é mestre. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele anda no meio dos sete castiçais de ouro. Não porque ele tenha muito tempo, mas porque chegou o tempo de dizer o que precisa ser dito às congregações por meio da palavra revelada e do Espírito. Bem-aventurado a pessoa que reconhece a bondade de Deus nesses dias, mas também a astúcia do inimigo, que sempre quer afastar as pessoas da palavra. E ele tem interpretações que soam muito melhor, muito melhores. Há sempre uma certa seriedade na palavra, mas na interpretação tudo é arredondado, oh, tudo escorrega tão lindamente assim como um petisco. Mas no estômago a situação é completamente diferente. Deus quer que ouçamos somente a Ele. Isso já foi dito no casamento em Caná na Galileia. Fazei o que Ele vos disser. A Ele ouvireis. E nós estamos convictos de que se tivermos a palavra revelada equilibrada com a palavra escrita, Antigo e Novo Testamento, o Espírito de Deus nos conduzirá a toda a verdade e nos manterá nela até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma congregação noiva que, assim como Maria, será imaculada no fim. Nela estará a palavra da verdade. E Deus colocará a palavra da promessa nela e a cumprirá por meio dela, assim como aconteceu naquela época. E para isso, sim, finalmente alguém diz, amém. Eu pensei que todos já haviam sido pregados até morrer, mas parece que ainda há vida entre nós. Vocês podem dizer tranquilamente um aleluia bem forte para isso. Porque nosso Deus falou e a sua palavra é viva. E o que Isaías disse, não são os mortos, mas os vivos que te louvam. Portanto, quem recebeu a vida de Deus, ele não pode fazer outra coisa a não ser louvar o nome do Senhor. E como já dissemos isso muitas vezes, se nós não fizermos para quem Deus fez grandes coisas, então quem o fará? Hoje, nós queremos agradecer-lhe de todo o coração e de toda a alma. Hoje, queremos nos deixar afinar e dizer, Senhor, Tu és o Mestre. Pega-me, sintonize-me, afine todos os lados do meu coração. Cada nota de Tua palavra deve ressoar e soar em mim da maneira que Tu desejas, em total concordância com Deus e Sua palavra. Harmonia divina entre a noiva, harmonia divina com a noiva e o noivo, pois é o mesmo Espírito e a mesma palavra que nós temos. A mesma semente da palavra, as mesmas declarações proféticas, a mesma boca que Deus usou para profetizar sobre Cristo, o Salvador, foi a mesma boca que falou, o mesmo Isaías, os mesmos profetas, o mesmo Davi que proclamou, meu Deus, por que me desamparaste? Foi por meio dele que Deus falou muitas coisas. Portanto, o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo Espírito, e assim o Salvador e os redimidos pertencem um ao outro. Compreendemos isso? Redentor e redimidos pertencem juntos. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, por isso ele pode dizer: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nós nascemos da mesma semente da palavra divina para uma viva esperança. Ainda não foi revelado o que seremos, mas quando for revelado, seremos como Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Então seremos como Ele. Se podemos compreender isso ou não, crer nós podemos, todos. Isso é verdade? Porque o Senhor disse isso em Sua palavra. Que todos os pensamentos que nós contemplamos nesse fim de semana da palavra de Deus possam ter penetrado profundamente em nosso coração, para que possamos guardar, manter Sua palavra, como disse Davi, para que eu não peque contra Ti novamente. Se mantivermos a palavra de Deus como semente divina dentro de nós, não poderemos cair na incredulidade. Não. Da pregação não vem incredulidade, da pregação da palavra de Deus vem a fé. E por meio dessa fé que vem da palavra de Deus, a incredulidade é destruída. E então fazemos como Paulo disse: eu creio, por isso falo. E porque cremos, é por isso que nós oramos. Porque cremos, é por isso que nós cantamos. Tudo acontece com base na fé. Assim como Abraão creu no que Deus, o Senhor, lhe disse, assim também a descendência, a semente de Abraão, crê no que Deus disse. Abraão não podia mudar nada em si mesmo, mas a palavra da promessa divina que ele guardava em sua alma foi capaz até mesmo de transformar seu corpo e torná-lo jovem novamente. Assim também é conosco. Não se preocupem de que forma será a transformação do corpo. Somente tomem a palavra da promessa divina dentro de vocês e deixem que essa palavra seja vivificada pelo Espírito Santo e se torne um poder dentro de vocês. E Deus cuidará do resto. Não nós, Ele cuidou de tudo. Não é isso maravilhoso? O Evangelho ainda é Evangelho. Uma boa nova para todos aqueles que recebem na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Venham agora e vamos aqui da frente oferecer ao Senhor a adoração juntos. Queremos fechar os nossos olhos, mas abrir o coração e a boca e agradecer ao Senhor de coração em Sua presença. Todos nós queremos fazer isso. A presença de Deus está entre nós. Ele falou conosco de Sua santidade. Ele é o grande mestre. Ele quer afinar, 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 até que tudo esteja de acordo com Ele e Sua palavra. E é isso que queremos pedir a Ele agora. Mas não somente isso, também queremos agradecer-lhe, porque cremos que Ele fará isso. Hoje, nós queremos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele falou, pela união e ajuntamento de todas as passagens bíblicas da palavra revelada e escrita, pela harmonia divina. Hoje, Deus quer que você e eu, que nós agradeçamos a Ele e nós traremos a gratidão a Ele. Se irmãos se sentirem inspirados, agradecerem em voz alta, então façam brevemente e todos nós oraremos assim e agradeceremos ao Senhor. Será que cremos todos, de todo o coração, sem retirar nada, sempre dissemos que podemos confiar em Deus. Nós podemos crer nele. O que ele disse, isso ele certamente cumprirá. O que ele se propôs a fazer, isso ele faz. Preciosa irmã, creia nisso também. Sim, você sabe a quem me refiro. Você também creia nisso. Ele está aí para todos nós. O que nós desejaríamos? Que o fogo de Deus já estivesse ardendo. É isso que o Senhor quer, mas ele precisa ainda do carvão. Também tem que estar aí. Louvor e gratidão seja o nosso Senhor. Vocês não percebem que são horas nas quais Deus nos sintoniza, nos afina? E Deus usa circunstâncias terrenas para nos levar a pensamentos que são preciosos para nós, que são valiosos para nós. Importante é que em todas as horas levemos o falar de Deus a sério. Terá valido a pena. Terá valido a pena. Muitos ouviram a palavra do Senhor nos últimos anos, mas ela não se tornou uma revelação para eles. O tempo está adiantado. Deus agora quer fazer uma coisa muito séria com aqueles que o Senhor levará para o lar. Ele deve poder confiar em nós. Ele deve saber que nós cremos nele completamente do início ao fim. Se nós entendemos ou não, sua palavra é santa. Sim, uma interjeição. A comunidade tem que ser una. Sim, a comunidade tem que ser uma só. E nós dissemos isso. E cada um pessoalmente começa. E então nós concordamos uns com os outros. No profeta Isaías está: a chave está sobre o seu ombro e o seu domínio não terá fim e se estenderá para longe. Sim, ele tem a chave e está na palavra. Se ele então abrir e ajustar, então ninguém mais poderá fechar, então estará ajustado, então estará correto. Que maravilhoso que nós podemos reconhecer isso. Palavra escrita, palavra revelada, profetas, apóstolos, Antigo e Novo Testamento, tudo está de acordo. Isso não foi feito por um homem, isso Deus fez. E nós estamos aqui para deixar Deus operar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, isso tem que se tornar algo novo em nossas almas. Sua palavra tem que se tornar grande para nós novamente e sua graça. E então, ainda mais acontecerá. Com sua ajuda, nós tomamos o caminho certo. E como o Senhor deixou o irmão Branham dizer naquela época, você fez a escolha certa. Foi a minha escolha e foi o meu caminho. Aqueles que são destinados por Deus só podem fazer a escolha certa e escolher a Ele, porque foram escolhidos por Ele. É tão simples quanto isso. Podemos crer nisso? Nós não poderíamos ter escolhido a Ele se Ele não tivesse nos escolhido. Uma coisa pertence à outra. A Ele, ao nosso Deus, seja gratidão. Sua presença está aqui. Ele falou conosco e em sua presença podemos chorar, podemos rir, podemos orar, podemos regozijar. cada um se sente livre. Vocês todos se sentem livres? Cada um, realmente cada um, deve se sentir livre. Quem quiser chorar, que chore. Quem quiser rir, que ria. Todos nós estamos diante de Deus. Um tem uma dor que não pode rir. O outro tem uma alegria que não pode chorar. Mas Deus conhece a uns e a outros, e Ele entende a todos nós. E nós também entendemos uns aos outros. Quando uma pessoa fala alto, todos nós entendemos. Se uma pessoa permanece calada, também entendemos. Nós entendemos porque Deus nos entende. Quão gracioso é Ele, quão fiel. Louvado seja o Seu maravilhoso e santo nome. Às vezes, sinto-me indigno, principalmente quando penso que muitos têm que juntar dinheiro e fazer uma viagem longa para ouvir a palavra de Deus. Oh, então eu digo ao Senhor, meu Deus, permita-me proclamar Tua palavra já pelo caso dessas pessoas. Uma coisa quero dizer a você, chegará o tempo em que algumas pessoas querão dirigir. Elas irão de costa a costa, de mar a mar, de acordo com a palavra de Deus. Eles viajarão, mas não estará mais lá. O tempo estará esgotado. Então eles virão. Hoje, nós viajamos. Hoje, nós chegamos. Chegará um dia em que os outros virão. E então será tarde demais. Que não se arrependam de nada. Tudo que for sacrificado para Deus valeu a pena. Nós gastamos tanto em outras coisas que não ajudaram nada. Não devemos lamentar pelo que pertence ao reino de Deus. Pelo contrário, nós queremos ser gratos a Deus por termos essa oportunidade. Oh, quão preciosa a sua palavra deveria se tornar para nós, irmãos e irmãs. Havia centenas de evangelistas na América, milhões de crentes, quando o irmão Branham ainda estava vivo. E todos eles passaram ao largo do falar de Deus, cada um seguindo seu próprio caminho, seu próprio programa. E Deus nos concedeu a graça como os mais miseráveis, como os mais miseráveis. E é por isso que está escrito, os miseráveis ouvirão e se alegrarão. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Louvor e gratidão. Nós vamos nos alegrar. Mesmo se a alegria ainda não seja completa ou plena, mas está chegando ainda. Louvor e gratidão. Sim, muitos ainda virão. Eu creio. O Senhor não deixará nenhuma resposta que seja devida a nós. O Senhor nos protegeu de julgar e de condenar. E quando mencionamos algo, então somente com tal dor em nossa alma. Quase ninguém consegue entender isso. Ele fará tudo bem. Louvado seja o seu glorioso nome. O irmão Rus ainda orará. Fiel Deus, nós te agradecemos nesse momento e nessa hora. Na verdade, tu não estás longe. Tu és um Deus que está próximo. Portanto, nós te louvamos e te adoramos como teu povo, como rebanho da tua mão, como aqueles que tu chamaste nesses dias. Nós ouvimos o teu chamado. Nós não sabemos como seguir adiante, mas Senhor, tu conheces o caminho. E nós não iremos sós, a não ser que tu vás primeiro. Ó Senhor, louvado seja tu. Louvado seja o teu nome. Ó fiel Deus, o que devemos dizer a ti? Somente pedimos que fiques conosco e queremos ficar contigo enquanto estivermos ainda aqui. Nós não sabemos o tempo e a hora, assim ouvimos, quando tu chamarás o teu povo, mas Senhor, nós sabemos que está próximo às portas. Senhor, todos nós queremos estar lá, jovens, idosos, nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor. Tu és capaz de salvar, tu és capaz de que tudo fique bem. Tu és capaz de deixar tudo pronto para o teu aparecimento, Senhor. Senhor, quando talvez vejamos que muitas coisas ainda não são como deveriam ser, mas aos teus olhos tudo já pode parecer diferente. Fiel Deus, tu nos vês, sim. Tu nos redimiste, tu nos compraste, tu nos libertaste. E por isso, nós te louvamos e te adoramos. E pedimos a ti, esteja também conosco quando partimos. Abençoe os nossos preciosos irmãos e irmãs que estarão voltando para casa. Tu nos abençoaste juntamente. Foi permitido que tivéssemos comunhão uns com os outros e contigo, ó Senhor. E nós queremos continuar a ter até que estejamos contigo, onde junto contigo estaremos e com muitos santos que já nos precederam, Senhor. Ao teu nome seja honra. Aleluia. Amém.